Notícias com Ana Trocado Marques.
A Câmara da Póvoa vai duplicar a área da Zona Industrial de Loundes. São mais 48 hectares de terreno, situados a poente e a sul do parque, junto à A28. O plano, explica o Presidente da Câmara, Aires Pereira, vai agora entrar em discussão pública por um prazo de 30 dias. O edil está satisfeito por ver avançar o processo iniciado em setembro de 2020, com o início da elaboração do plano de pormenor da expansão da Zona Industrial de Loundes.
A elaboração da segunda fase do plano de pormenor da expansão da Zona Industrial de Loundes, como sabem, a primeira fase estava esgotada, demos início a este plano, plano este que agora se encontra em condições de ir para a discussão pública e, portanto, seguir-se-á um processo de discussão pública durante 30 dias para depois tomarmos uma decisão final. Este plano é um plano muito relevante porque é o plano que vai permitir que consigamos dar resposta a todas as pretensões que temos, todos os proprietários e investidores que estão, nesta altura, a avançar com propostas para esta zona de expansão. Nós temos tido muitas solicitações de investimentos nestas zonas. É sensivelmente uma área equivalente àquela que hoje temos edificada. Portanto, estamos a falar de 48 hectares.
João Trocado, do PS, votou contra a abertura da discussão pública. O socialista diz que o modelo não faz sentido nenhum e que deveria ser a autarquia a fazer as infraestruturas e a lotear, conforme aconteceu na primeira fase do parque.
O plano retalha, digamos, um conjunto de unidades de execução. O plano prevê que seja cada uma destas unidades de execução autonomamente avançando, cada uma e por iniciativa dos próprios promotores, dos privados, construindo a sua parte das infraestruturas. E nas infraestruturas estamos a falar dos arruamentos, dos passeios, das águas pluviais, da rede de águas, do saneamento, enfim. Ora, isto não cabe na cabeça de ninguém, porque que sentido é que faz eu, para fazer o meu investimento, ter que aguardar que os outros construam a rua que me vai dar acesso ao meu terreno? Eu não percebo como é que isto pode funcionar e de que forma é que isto é justo. Portanto, na nossa opinião, o que faria sentido seria o município fazer, tal como fez no plano industrial de Loundes, originalmente na década de 90, lotear e depois ir alienando os lotes a quem neles quer exercer a sua atividade. Além disso, estamos a falar de haver então 30 ou 40 projetos diferentes para águas, para saneamento, para a rua, para os passeios, como é que é o cubo do passeio, como é que são as dimensões, tudo isso. Está aqui um caldo.
Aires Pereira diz que o modelo que agora será aplicado surge precisamente das lições aprendidas com a primeira fase daquela zona industrial e garante que até agora os privados têm sempre conseguido entender-se.
A experiência permitiu-nos aprender alguma coisa e o que nos permitiu aprender é que a indústria e o investimento não se compatibiliza com aquilo que são os módulos que muitas vezes nós queremos. E, portanto, este grau de liberdade permite que se instale uma indústria de 50 mil metros quadrados, mas também permite que se instale uma indústria de 1000 metros quadrados. Ou seja, esta modulação, que é uma modulação que não é rígida, tal qual era a modulação do parque anterior, permite adaptar-se àquilo que são as necessidades dos investidores. E foi esta a grande dificuldade que levou a que, em muitos casos, tivéssemos perdido empresas. É evidente que temos regras para a construção dos arruamentos, para as infraestruturas, mas depois tudo o resto se adapta e as empresas não serem agarradas só àquele terreninho e depois, quando precisarem de se expandir, não terem mais capacidade e terem que mudar, como se costuma dizer, com armas e bagagens para o outro lado.
João Trocado lamenta ainda que, durante a elaboração do plano de pormenor, se tenha permitido a compra e venda de terrenos, favorecendo a especulação imobiliária.
Durante a elaboração do plano, foi permitido que os terrenos mudassem de mãos. Ora, isto quer dizer que houve quem tivesse comprado e vendido sem conhecer o plano. Estava aberta a possibilidade de alguns especuladores poderem realizar mais-valias antecipando esta transformação fundiária de um terreno rural para um terreno urbanizável, com prejuízo ou do interesse público ou das pessoas que aceitaram vender, eventualmente por um preço abaixo daquele que agora o plano vem atribuir a cada uma dessas respectivas parcelas.
Caso tudo corra com normalidade, fim da discussão pública, o processo estará concluído e a Câmara poderá começar a licenciar obras nas primeiras parcelas. Pedro Nuno Santos promete acabar com as portagens na A28 entre Esposende e Caminha. O líder do PS garantiu o fim das portagens na A28 fora da área metropolitana do Porto, caso o PS venha a ser governo. O troço da A28 entre Esposende e Caminha vai assim juntar-se às antigas secutes do interior e do Algarve, para as quais o socialista já tinha prometido o fim das portagens. No Encontro Nacional de Autarcas, em Coimbra, o líder do PS prometeu que, caso venha a ser primeiro-ministro, este tema será discutido num dos primeiros Conselhos de Ministros. Foi necessário mais de uma década para recebermos o compromisso claro e respectiva calendarização, decisão a tomar no primeiro futuro Conselho de Ministros, de um político para corrigir a maior injustiça com o Alto Minho, mas muito em particular para o Conselho de Viana do Castelo e da laboriosa gente do Neiva, a eliminação do pórtico do Neiva da A28, afirmou o presidente da Câmara de Viana, Luís Nobre. O fim das portagens na A28, no pórtico entre Esposende e Viana do Castelo, é uma reivindicação que vai ao encontro dos anseios das populações e empresários num eixo viário fundamental para a economia da região. O presidente da Federação do PS, Vítor Paulo Pereira, diz que se trata de uma questão de justiça que permeia o esforço daqueles que muito dão ao país, que muito exportam, mas ainda com muitas dificuldades sociais, pelo que exige solidariedade e espírito de coesão. Realiza-se amanhã na Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos o funeral do motociclista de 54 anos que morreu no sábado na sequência de uma colisão com um carro em Tamel São Veríssimo, Barcelos. Rui Pedro Carvalho Menezes vivia na freguesia de Tamel São Veríssimo. As cerimónias fúnebres estão marcadas para quarta-feira às 15h. O homem vai depois a sepultar no cemitério local. O velório começa hoje na Capela Mortuária da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, a partir das 16h. Conforme a Onda Viva lhe contou, Rui Menezes morreu no sábado, à hora do almoço, num violento acidente na Estrada Nacional 205, em Tamel São Veríssimo. Apesar de todos os esforços de bombeiros e INEM, o homem acabou mesmo por morrer no local. As circunstâncias do acidente estão a ser apuradas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR. A Câmara de Famalicão decidiu alargar o horário de estacionamento gratuito nos parques da Praça Mouzinho de Albuquerque e da Alameda Cónego Joaquim Fernandes. Assim, os dois parques passam agora a ser gratuitos nos dias úteis, entre as 19h e as 20h, aos sábados a partir da 13h, e aos domingos e feriados durante todo o dia. Recorde-se que desde 15 de janeiro aqueles parques passaram a ser tarifados com os primeiros 15 minutos gratuitos e depois com tarifas que variam entre os 10 e os 50 cêntimos nos primeiros 60 minutos. Após a primeira hora de utilização, é cobrado um valor correspondente a 20 cêntimos por cada 15 minutos. A autarquia justifica a medida, tomada em articulação com o comércio local, como forma de reduzir o estacionamento de longa duração e permitir uma maior rotatividade daqueles lugares de estacionamento que servem sobretudo o centro urbano da cidade e o acesso a serviços como a praça, mercado municipal. Já o piso superior do Parque da Alameda Cónego Joaquim Fernandes, situado nas traseiras dos Passos do Conselho, passa a encerrar às 24 horas aos sábados, domingos e feriados, dias em que passará também a ser totalmente gratuito.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.